Era próximo de uma hora da tarde de uma sexta-feira de muito calor, em janeiro de 2019, que o segurança Atamaio Ferreira ficou sabendo que uma barragem da Vale, em Brumadinho, havia rompido. Na hora, ele pensou na irmã, a Marina de Lourdes Ferreira, e na cunhada Dirce Dias Barbosa, que estavam trabalhando na barragem B1 da mina Córrego do Feijão. Atamaio conta que na mesma hora correu para casa e confirmou o que mais temia.
No momento do rompimento, eu estava na mercearia, bem lá na comunidade, quando chegou um morador também da comunidade, dizendo, sai fora, que a barragem da Vale estourou. No momento ali, eu me lembro que eu disse para a atendente, olha, Carol, se for a barragem que eu estou imaginando, o apocalipse ficou aqui em Feijão. Dali por diante, eu segui para casa, né? Porque eu já tinha mais ou menos a noção que a minha cunhada trabalhava lá, enfim, minha irmã também trabalhava. Então, já fui para casa para dar um apoio à esposa, né? E à filha. Eu tenho uma filha de 9 anos. E aí, chegando em casa, a família, né, da minha esposa, mora todo mundo perto, já estava reunida e, enfim, já era fato consumado, né, o desastre lá. E daí para frente foi, nossa, eu nem te conto, moça. Daí para frente foram 49 dias de angústia, né, para encontrar os restos mortais da minha irmã. A minha cunhada levou 32 dias para encontrar também. Aí a gente encontrou e fez o sepultamento, não do corpo inteiro, mas dos restos mortais, né, que não foi encontrado todo o corpo. Aí por diante, psicólogo, psiquiatra, remédio e muita fé em Deus e muita oração, e a gente vem vivendo um dia após o outro, né?
O rompimento da barragem aconteceu exatamente ao meio-dia e 28 minutos do dia 25 de janeiro. A mina estava repleta de trabalhadores que almoçavam naquele momento no refeitório que ficava a apenas 3 quilômetros abaixo da cava da barragem. Foi lá que a maioria dos corpos foi encontrada pela equipe de buscas do Corpo de Bombeiros, que chegou poucos minutos depois ao local. Mas também foram achadas vítimas em um ônibus soterrado pela lama e em duas áreas conhecidas como remanso, abaixo da sede administrativa. Alguns corpos foram arrastados por mais de 5 quilômetros. A lama também chegou a outras comunidades e bairros de Brumadinho, como o Parque da Cachoeira e a Vila Ferteco, onde morreu a então secretária de Desenvolvimento Social da cidade e crítica ferrenha da mineração, Cirlei Brito. A lama também atingiu a pousada Nova Estância. 35 das 38 pessoas que estavam lá morreram na hora. No total, são 270 mortos, sendo que desses, 11 ainda estão desaparecidos. Depois de tanta destruição, Atamaio, deprimido e de luto, pediu demissão do trabalho.
Eu decidi, por conta própria, que ali, infelizmente, cara, eu trabalhei 25 anos nesse local, né? Então, você acaba adquirindo uma outra família, vamos dizer assim, num local de trabalho. Então, eu não me considero que eu perdi só a minha irmã. Eu considero que eu perdi vários amigos, não sei nem te explicar como. Aquilo foi ficando cada vez pior. E eu trabalhava motorizado na época, então eu comecei a ter certos apagões, vamos dizer assim. Às vezes eu estava dirigindo e perdi a noção da direção, a noção do que eu estava fazendo, aquela coisa toda. Então, quando foi no mês de maio, eu procurei um psiquiatra e ele me afastou, né? Eu fiquei 2 meses no INSS. Esses 2 meses que eu fiquei no INSS foi o suficiente para mim refletir melhor, para, né, tentar ajustar mais ou menos os pensamentos e chegar à conclusão que ali, infelizmente, né, não tem condições nenhuma de trabalhar. Para mim, cada ser humano é ser humano. Nem é passeio, nem é passeio. Isso eu posso te garantir, que nem é passeio volta ali mais, sem chance.
A área de buscas tem 7 milhões de quilômetros quadrados e mesmo depois de 12 meses, o Corpo de Bombeiros acredita ser possível resgatar os 11 corpos restantes. O comandante da operação de buscas, Tenente Coronel Alisson Malta, conta qual estratégia está sendo adotada hoje.
Nós estamos na quinta fase da operação. Nós adotamos a estratégia de fazer as escavações a 3 metros de profundidade em toda a mancha de dambreak. 93% das pessoas encontradas, elas foram encontradas nessa altimetria de 3 metros. E com isso, nós já atingimos 95% de toda a área, tendo 1% agora em atividade e 4% a fazer. Lembrando, nós estamos falando aqui de 7 milhões e 386 metros quadrados, que é a área toda. 10 quilômetros desde a barragem até o Rio Paraopeba.
E o senhor falou que todos os dias são contratos de segmentos.
Toda semana tem contratos de segmentos. Essa semana, todos os dias, né, nós encontramos segmentos.
Os corpos encontrados são levados para o IML, Instituto Médico Legal, em Belo Horizonte, para identificação. 854 casos deram entrada desde o dia 25 de janeiro de 2019. Deste total, foram identificadas 259 pessoas. 40 casos ainda estão em investigação. Segundo o médico legista e diretor do IML, Ricardo Moreira Araújo, esses casos só podem ser identificados por exames de DNA.
Tem esses 40 casos atuais que estão conosco, que são passíveis de identificação pela papiloscopia, pelo exame digital ou pelo exame odontolegal. Então, eles partiram para o exame de DNA.
Quanto mais passa o tempo, mais é necessário o DNA?
Não necessariamente. O tempo trabalha contra todos os métodos de identificação. Mas é possível, por exemplo, mesmo esse período de tempo já maior passado, a gente pode contar, por exemplo, com o exame odontolegal, que trabalha principalmente com ossos e dentes, em que a gente espera ficar preservado ainda e conseguir uma identificação nesse sentido. Mas isso depende muito se a arcada dentária seja localizada, a gente partir para facilitar um exame desse. É claro que o DNA, principalmente o DNA dos ossos, apesar de maior dificuldade de extração,
dos 11 desaparecidos, 10 são funcionários da Vale ou de terceirizadas e uma estava na pousada no momento da tragédia. As duas últimas identificações aconteceram no fim de dezembro. João Tomás de Oliveira, de 46 anos, e Noel Borges de Oliveira, de 50 anos. Eles eram funcionários terceirizados da mina. Reportagem Desirê Miranda.